DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as principais notícias deste domingo 16 de fevereiro. Dezenas de mineiros ilegais ficaram presos dentro de uma mina abandonada na África do Sul. Segundo as autoridades sul-africanas, os mineiros desceram ontem ao interior da mina, perto de Joanesburgo, mas pedras caíram e bloquearam a saída. Teme-se que estejam presas na mina cerca de 200 pessoas. As equipas de socorro já conseguiram resgatar pelo menos 11 mineiros. Segundo a imprensa, vários outros terão continuado dentro da mina com receio de serem presos. No Egito, o presidente deposto, Mohamed Morsi, apareceu em tribunal para o início do julgamento em que é acusado de espionagem e conspiração para cometer atentados terroristas, mas o julgamento foi adiado depois da defesa protestar contra a jaula de vidro à prova de som em que Morsi foi colocado. A jaula foi introduzida depois de Morsi e outros acusados entoarem slogans contra o tribunal e contra o atual governo egípcio durante as sessões. O julgamento deverá retomar daqui a uma semana. Na península egípcia do Sinai, a explosão de um autocarro de turistas matou pelo menos 4 pessoas. Uma delas era o condutor do autocarro, as outras 3 turistas sul-coreanos. Várias outras pessoas ficaram feridas. Ninguém reivindicou o ataque e ainda não sabia ao certo o que provocou a explosão, mas é provável que uma bomba na estrada tenha explodido à passagem do autocarro. Este foi o primeiro ataque contra turistas no sul do Sinai em quase uma década. A União Europeia vai começar a enviar soldados para a República Centro-Africana a partir do mês que vem. Quem o diz é um oficial francês citado pela agência de notícias France Presse, que revela que em março várias centenas de soldados de vários países já serão enviados para o terreno. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, disse na sexta-feira que a União prevê enviar 1000 tropas para ajudar a restabelecer a ordem na República Centro-Africana. Os opositores ucranianos terminaram de ocupar a Câmara Municipal da capital, Kiev. Os manifestantes estavam na Câmara desde dezembro e saíram agora em troca da libertação de todos os manifestantes que foram presos. Mas os opositores avisaram as autoridades que estão preparados para voltar a ocupar a Câmara Municipal se o Executivo não cumprir a promessa de retirar as acusações criminais contra os manifestantes. A Alemanha está a pensar em reforçar as operações de contra-espionagem em relação aos países aliados, escreve a revista alemã Spiegel. As operações incluiriam o acompanhamento de agentes norte-americanos a operar em solo alemão com proteção diplomática, diz ainda a publicação. Esta seria então uma resposta às revelações de que a Agência de Segurança Norte-Americana, a NSA, teria espiado o telemóvel da chanceler alemã Angela Merkel. O secretário de Estado norte-americano John Kerry acusou o regime sírio de dificultar as negociações de paz entre a oposição e os representantes do governo de Bashar al-Assad. Kerry afirmou que a obstrução do regime de Assad dificultou avanços. Já o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros acusou os Estados Unidos de criarem aquilo que disse ser um ambiente negativo para o diálogo na segunda ronda de negociações, que terminou sem progressos. O influente líder xiita iraquiano Murtada al-Sadr anunciou que se vai retirar da vida política. O clérigo não detalhou os motivos que o levaram a tomar a decisão, mas fê-lo a dois meses, das eleições gerais. Murtada al-Sadr foi uma das pessoas que liderou as revoltas contra as tropas norte-americanas no Iraque, antes destas se retirarem em 2011. Por fim, no desporto, na Primeira Liga Alemã, o Nuremberg foi hoje a casa do Augsburgo vencer por 1-0. O Wolfsburgo venceu também em casa do Hertha Berlim por 2-1. No final da 21ª jornada da Bundesliga, o Bayern de Munique continua a liderar a tabela de classificação com 59 pontos. Em segundo lugar está o Bayer Leverkusen com 43 e em terceiro o Borussia Dortmund, a apenas um ponto de distância. Foram as notícias. Pode enviar-nos os seus comentários sobre estes ou outros temas para a nossa caixa de correio eletrónico afriportuk@dw.de. Pode também enviar-nos um SMS para o número 0049-175-819-8273. Fique agora na boa companhia do programa Juventude em Foco, hoje sobre cabelos.
DW, Juventude em Foco.
Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda, o teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia?
Olá a todos, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Estamos a ouvir a Nega do Cabelo Duro, dos compositores Rubens Soares e David Nasser.
Pois é, Sofia. Nosso programa tratará de um tema que atormenta mulheres mundo afora. Benditos cabelos.
Conheces a Quimbunda da Ana, Regina?
A Quimbunda de quem?
Quimbunda da Ana é uma banda desenhada da jornalista angolana Chiquinha, erradicada lá na tua terra.
Sim, sim, estão na página do Facebook da artista. A Francisca, que há 3 anos assumiu suas madeixas encaracoladas, usa a arte para promover a beleza natural dos cabelos afros. Foi um projeto que envolveu 100 tirinhas.
Para de brasileirices, Regina. Chamam-se bandas desenhadas.
Sim, sim. Foram 100 bandas desenhadas inspiradas em conversas que a Chiquinha tinha com as amigas, dentro do grupo de discussão online Angolanas Naturais e Amigos.
E no Facebook foi criado um grupo de meninas angolanas, as Angolanas Naturais, e lá nós discutíamos muito sobre o que fazer com o nosso cabelo, como cuidar. E nesse grupo, muitas meninas contavam as histórias que aconteciam com elas, tudo por conta, em volta do cabelo. Uma muito particularmente me deixou triste, porque ela foi humilhada num lugar por causa do cabelo natural, e eu fiz em desenho a mesma história dela, mas com um final feliz, e dei para ela de presente. Ela gostou muito, achou graça, sentiu-se bem. E a partir daí eu comecei a fazer várias histórias que aconteciam comigo, com elas, com as minhas irmãs, com tudo sempre em volta do cabelo natural.
E desde então, Francisca não parou mais de criar histórias sobre o dia a dia das madeixas. Mas o que é quindumba, afinal, Chiquinha?
Quindumba é uma palavra em quimbundo. É uma das línguas que se fala em Angola. Essa palavra tem alguns significados diferentes. Algumas pessoas dizem que quer simplesmente dizer cabelo grande e outras dizem que é um penteado específico, no estilo Jimi Hendrix, assim, cabelo pro alto. Então ela tem assim, dois significados. É cabelo, basicamente.
Há muita gente implica com o meu pichain. Ah, mas o que implica é que o cabelo é bom. Quando isso me irrita, vai ter briga sim. Mas porque eu não aceito discriminação. E quando eu vou à praia, alguém sempre diz: o teu cabelo é duro, não entra água não.
Acabamos de ouvir O Nego do Cabelo Bom, do Max de Castro e do Seu Jorge. E por falar em implicar com pichain...
O quê, Regina?
Carapinha, Sofia. É que depois de muitos anos, a Chiquinha deixou as madeixas livres, leves e soltas, após muitos anos de puxa-estica.
Mas aos 13 anos é quase um rito de passagem para a adolescência, poder usar o cabelo liso. Eu já usei cabelo alisado com ferro quente, no ferro que queimava quase o cabelo, né? Mas ele estava liso, eu estava igual às meninas que eu via na TV, nas revistas, então estava feliz.
Naisy Tini, psicóloga e blogger de moda nas horas vagas, acredita que haja uma revalorização ou até um resgate da beleza e da cultura africana?
Que temos a ideia muito padronizada do que é beleza e que o que é bonito é o que é ocidental. E agora vejo que há um resgate, há uma necessidade de resgatar aquilo que é nosso e de percebermos que nós não somos bonitas porque temos um nariz mais afinado ou que não somos mais bonitas porque temos o cabelo liso. E agora estamos a resgatar essa parte, essas raízes, essa cultura nossa.
Nascida em São Tomé e Príncipe e erradicada em Portugal, Naisy comenta, por outro lado, a questão do preconceito em relação aos cabelos naturais.
Existe, até em termos profissionais, assumir os caracóis é muito complicado. Certo que um empregador e um entrevistador dá mais crédito a quem tenha um aspecto mais ocidental, mais africano, sem dúvida. Isso não duvido. Talvez isso venha a mudar, mas de momento não é assim.
A psicóloga aborda ainda temas como a padronização da beleza.
Temos de beleza, de rosto, de cabelos, nós estamos totalmente asfixiadas pelo que é natural nas ocidentais. E isto tudo porque, verdade seja dita, que a supremacia ainda é do mundo ocidental.
Mas, apesar do ponto de vista crítico, Naisy ainda não consegue ver-se a usar cabelos naturais.
Eu falo por mim mesmo, eu não consigo me ver de outra maneira, não consigo me ver sem extensões.
Elisa, 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 agarra meu pescoço. Elisa, 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 cata meus piolhos, enfiando as unhas e os delicados dedos na floresta.
Acabamos de ouvir a música Meu Cabelo, dos compositores Serge Gainsbourg e Michel Colombier, cantada por Arnaldo Antunes.
E para quem ainda acha que os soltos rebeldes, belos e encaracolados, dão muito trabalho, ou não se imagina sem os apliques, nós fomos visitar o primeiro salão afro da região de Colônia.
Baba, ghaniana e a dona do salão Zebra Tropicana, é uma veterana em cabelos. Há 25 anos ela trata das madeixas de mulheres africanas, da primeira até a segunda geração.
Segunda geração, filhos de famílias interraciais, africanos que tinham 15 anos quando a loja abriu, são os meus principais clientes. Os que tinham 10 também, que agora estão casados 25 anos depois e trazem os filhos cá.
A dona do salão fala da realidade cotidiana. Como tratar dos cabelos no dia a dia é complicado e difícil, como muitas das suas clientes querem uma solução que seja prática e fácil.
Muitas vezes os clientes que cá vêm são pessoas que querem arranjar uma maneira de tratar do seu cabelo.
Mas Babá fala sempre da questão de manter o cabelo saudável, seja a fazer trancinhas, a costurar apliques ou perucas. Ela tem muitos clientes que sofrem e sofreram de problemas por utilizarem incorretamente produtos químicos, para alisamento ou por não saberem que é essencial cuidar do cabelo para que ele cresça saudável.
The chemical is actually not the problem.
Os produtos químicos não são o problema. O problema é tratar do cabelo depois do tratamento ou quando as pessoas tentam fazer os químicos sozinhas. As pessoas pensam que é um produto de supermercado, posso comprar, ponho no cabelo e pronto. E é aí que começam os problemas. Quando se vai a um profissional e eles tratam do cabelo profissionalmente, os químicos podem ser apreciados, passo a expressão. Eles podem resolver alguns problemas, não todos, mas alguns.
O Dr. David Salinger é um dermatologista especialista em cabelos e o diretor da Associação Internacional de Tricologistas. Infelizmente, na sua experiência, há muitos comportamentos que provocam condições muito difíceis de resolver.
As queimaduras químicas do alisamento inicialmente destroem a pele, queimam de um modo sério, que destrói alguns folículos de cabelo. Mas depois o que pode acontecer é criar um problema autoimune, o que significa que as células brancas do corpo atacam os folículos de cabelo, o que cria muita inflamação e, eventualmente, mata células-tronco que produzem o cabelo. Quando isto acontece, não vai nascer mais cabelo. Com as trancinhas, o processo é semelhante, porque a pressão nos folículos de cabelo cria inflamação que leva as células brancas a atacar o cabelo. O efeito de ambos é muito semelhante.
Para ele, o importante seria deixar o cabelo preto crescer, sem tranças nem qualquer tratamento. A fazer alguma coisa deveria ser apenas em um cabeleireiro.
No entanto, Babá acha que as pessoas devem ter a liberdade de usar o cabelo como as faz sentir bem. E se quiserem mudar o seu cabelo, mudam.
Diz ainda que se as trancinhas forem bem feitas, não fazem mal ao cabelo, muito pelo contrário.
Para ela, acima de tudo, o importante mesmo é que as pessoas sejam felizes. E é exatamente isso que ela tenta fazer no seu salão, ajudar as pessoas a sentirem-se bem.
I mean, you know, hello. Let people do what they want to do.
Quer dizer, deixem as pessoas fazerem o que quiserem. Eu adoro cabelo, gosto de passar os dedos pelo cabelo e ter ideias. Consigo fazer qualquer cabelo e consigo fazer qualquer mulher ficar feliz, mas sem estragar o cabelo.
E quando o assunto é ajudar, a cartunista Chiquinha também está no páreo. Tem muita gente que se inspirou nos quadrinhos, nas bandinhas desenhadas para deixar os cabelos livres, leves e soltos.
É, a Regina acabou de descobrir um cabelo branco, né? Portanto, leves e soltos. Muito obrigada a todos. Chegamos assim ao final de mais um Juventude em Foco com Caetano Veloso.
Beleza pura, uma ótima semana a todos.
Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda tramada, trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo toda minúcia.
Tchau e um bom
toda
domingo.
Toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância.
Foi o Juventude em Foco. Não se esqueça que contamos sempre com os seus comentários. Pode enviar-nos uma mensagem para o e-mail afriportuga@dw.de ou então uma mensagem escrita para o número 0049-175-819-8273. No final da emissão, lemos as mensagens que recebermos por aqui. Até lá. Fique com o Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sétimo episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Nuno, Maria e Daniel são três adolescentes que frequentam a Academia Bongo, uma das melhores escolas secundárias do país. Mas eles não se limitam a frequentar as aulas. Todos os dias têm de tomar decisões difíceis, muitas vezes cruciais. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Idalina, a mãe de Nuno, está preocupada com o filho. Ela apanhou-o no computador e ele tentou esconder o monitor. Mais tarde, ela contou ao marido sobre a sua vergonhosa suspeita.
Bom, desconfio que o Nuno anda a ver... Como é que eu hei de dizer isto? Acho que ele anda a ver mulheres nuas na internet.
O quê?
Aham.
O Nuno anda a ver filmes pornográficos.
Uhum.
E como é que descobriste?
Acho que está na altura de terem os dois uma conversa de homem para homem.
Luísa, a mãe de Maria, deu à luz uma menina, mas o marido, Mário, decidiu vender a bebê.
Dá-me a bebê, Luísa.
Não, nem pensar. Não, não e não, Mário.
Mas, tu
não
é a única saída.
Tu não podes fazer isso, Mário, eu não vou permitir.
Eu vou sim encontrar alguém que vai cuidar muito bem do nosso bebê. Luísa, se a Sara ou outra pessoa qualquer perguntar o que aconteceu a bebê, dizes que morreu poucos minutos depois do parto.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Luísa estava em estado de choque quando o Mário saiu de casa com a bebê recém-nascida. Onde está a minha bebê? É o título deste sétimo episódio. Mário está do lado de fora do portão da família Mucaraba, uma das famílias mais ricas da cidade. O que irá acontecer agora? Vamos descobrir.
Olá, senhor Mucaraba. Pode abrir o portão, por favor? E diga aos seus cães para se calarem. Vão acordar a...
Silêncio, seus tolos. Voltem para o vosso canto.
Oh, meu Deus! O nosso bebê chegou!
Guarda! Abre lá esse portão!
Entre! Entre, meu amigo! Está tudo preparado! A enfermeira já está à espera.
Opa,
é um menino ou uma menina?
Bom, desculpe, Sr. Vereador Mucaraba, mas é uma menina.
Ah, não peça desculpa. Uma criança é uma criança.
Isso é verdade.
Nós estamos a tentar ter um filho há mais de 10 anos. Fizemos tudo o que era possível, mas sem sucesso. Isto é simplesmente um milagre. Eu posso pegar nela?
Não, por enquanto ainda não. Primeiro quero o meu dinheiro.
Ah, o seu dinheiro, com certeza. Não há problema. Sente-se, por favor.
Obrigado.
Aqui tem o seu dinheiro. E em notas novas. Pode contá-las se quiser.
Não, não é preciso. Confie em si. Tome. A bebê é toda sua.
Está tudo bem, meu anjo. O papai está aqui.
Ei, o que é que você está a dizer? Eu é que sou o pai dela.
Agora ouça, seu idiota. Assim que sair daqui, esta criança terá o meu nome. Se mudou de ideias, é melhor dizer já.
Não, não, não. Desculpa, desculpa. Claro, ela agora é sua filha. Ela agora é sua filha.
E tenha certeza de que a sua mulher vai cooperar. Eu não quero nenhum escândalo, Mário.
Sim, sim. Eu já falei com ela.
E ela vai dizer a todos que a bebê morreu logo após o parto, certo?
Sim, sim. Esse era o acordo. Aliás, isso já foi feito.
Ótimo. Agora pegue no seu dinheiro e saia da minha propriedade. Isto fica entre nós. Nem o Júlio, o seu patrão, deve saber sobre isto. Ele é amigo da nossa família.
Claro, claro, claro. Pode confiar em mim, Sr. Mucaraba.
Okay.
Pode confiar em mim.
Ah. Nuno, nadas cada vez melhor. Estás cada vez mais rápido.
Obrigado, pai. Eu gosto de nadar. Foi uma boa ideia vir a este hotel. A piscina é boa.
Ei, aprenda a mergulhar primeiro, antes de vir para aqui salpicar as pessoas. Oh. Olha, meu filho, a tua mãe está muito preocupada.
Preocupada com o quê?
Contigo, claro. Ela diz que te apanhou em flagrante.
Não estou a perceber nada. O que se passa, pai?
Nuno, a tua mãe diz que te apanhou a ver material explícito na internet. Pornografia.
Estás a gozar.
Eu sei que esta é uma etapa física e emocional importante na tua vida e que pode ser confuso lidar com este tipo de sentimentos. Mas, Nuno, material como esse pode dar cabo de ti, filho.
Mas eu nunca fiz nada disso. Isso nunca me passou pela cabeça. A mãe apanhou-me na internet de manhã. É verdade. Mas eu estava à procura de cartas.
De cartas? Que cartas?
Bem, eu quero escrever uma carta de amor. Há uma rapariga lá na escola. Acho que gosto dela.
Já estou a perceber. Estavas a pesquisar sobre cartas de amor e não querias que a tua mãe visse.
Claro, pai.
Então, vamos esquecer essa conversa, está bem? Mas por que é que não vieste ter comigo? Eu sou craque a escrever cartas de amor.
Ah, pai, não comeces.
A sério, filho? Como achas que arranjei uma mulher bonita como a tua mãe?
Sim, sim, claramente. Como queiras, pai. Olha, o sol já está quase a desaparecer, hein? Acho que está na hora de irmos para casa.
Ah, sim, vamos embora.
Maria?
Mãe?
O que aconteceu, filha?
Ainda bem que já consegues falar. Estiveste inconsciente durante horas. A médica diz que vai ficar tudo bem. Dizem que perdeste muito sangue e é por isso que estás a soro.
Médica?
Sim.
Mas como é que eu vim parar ao hospital?
Não te lembras de nada, mãe?
Não.
Oh, aí vem a médica. O nome dela é Piedade.
Olá, Maria.
Olá, doutora. A minha mãe não se lembra de nada do que aconteceu. Ela não ficou maluca, pois não?
Não, Maria. A tua mãe está bem. Isto às vezes acontece quando uma mãe perde um filho após o parto. Ela passou por uma experiência muito difícil e traumática. Veja, Maria. Ela está a delirar. Mas já dormiu. Maria, fazes alguma ideia do que aconteceu à bebê?
Não. Eu estava na escola. Cheguei a casa e encontrei a minha mãe deitada no chão, sozinha. Não havia sinal nem de parteira, nem do meu pai.
Olá a todos. Olá, doutora.
Olá.
Pai, onde é que andavas?
Bom, então o senhor é o pai?
Sim, sim.
Ótimo. Porque eu preciso obter algumas respostas. A sua esposa foi trazida para aqui muito mal após o parto em casa. E eu preciso de saber. Onde está, bebê?
Pai, o que é que aconteceu, afinal?
Bom, pouco depois de ter nascido, A bebê parou de respirar.
O quê? Não. Não é possível.
E para poupar a minha mulher e a família de mais sofrimentos, eu fui logo enterrado.
Não é possível. Não. Minha irmã.
Mas eu posso garantir-lhe que foi um enterro decente.
Essa não foi a coisa mais acertada a fazer, senhor.
Eu sei, doutor.
Mas isso também não explica as coisas. Bom, preciso que o senhor venha comigo assinar alguns papéis em que afirma exatamente o que o senhor acabou de me dizer.
Tá certo.
Para que possamos documentar oficialmente a morte da sua bebê. Bom, por enquanto, por favor, certifique-se de que a paciente descansa o suficiente. Ela agora parece estar muito melhor. Acho que poderá ir para casa em breve.
Oh, obrigado.
Pai, obrigado. Mas pai, onde é que ela foi enterrada? Onde é que está a minha irmã?
Olha, querida, acredita. Não. Acredita que a sua irmã está melhor onde está.
Minha irmã.
Calma, filha, calma.
E é assim que termina mais um episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Não percam o próximo episódio para saber o que irá acontecer a seguir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima!
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo para ler as mensagens que recebemos por SMS. Ivo Salvador de Bissau escreve: é urgente o envio de militares à República Centro-Africana. Este país irmão precisa de viver na paz, à semelhança dos outros países. No Facebook, Betinho Benjamin Verniz escreve: triste a situação dos mineiros e dos turistas. E quanto ao presidente egípcio que seja condenado, Vasconcelos Dias Fernando Manamassa diz: pessoalmente, não estou de acordo com a existência de partidos de cariz religioso. Morsi está a pagar a fatura de representar a Irmandade Muçulmana, que luta a todo o custo para se manter no poder e manipular a legislação a seu favor. É a opinião deste ouvinte. Sobre o recenseamento eleitoral que começou em Moçambique, apesar da Renamo pedir um adiamento, Filimone Chauque escreveu: em Moçambique temos falado mal do governo, mas o país não pode viver refém dos problemas organizacionais de um partido. Já aceitaram um adiamento, assim ficamos sem saber se até lá não vão pedir mais um adiamento. Muito obrigado a todos pelas mensagens. Se quiser voltar a ouvir os nossos programas ou ler as nossas reportagens, pode visitar a nossa página na internet em www.dw.de/português. Fica por aqui mais uma emissão da DW em Língua Portuguesa. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite e de uma boa semana.